pinceladas de história. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista Carlos Cardoso. Ora, muito boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um encontro com o programa Histórias Cá da Terra, já em registro autonal. O fim de semana está quase a despedir-se, mas ainda há tempo para abrandar o ritmo, recuperar o fôlego e ouvir boa rádio. Depois de uma pausa de 15 dias, regressamos para continuar a viagem pelas histórias que nos aproximam da nossa memória comum. Neste dia em que decorrem as eleições autárquicas. Em relação ao programa de hoje, trazemos-lhe mais um artigo assinado pelo jornalista Carlos Cardoso, com a leitura a cargo de António Serra. Um texto que diz bem da importância que as autarquias devem ter também com o património. E o artigo tem o seguinte título: O que se passa com o património edificado? É um dado adquirido que a história do território de Loures pressupõe uma leitura atenta e uma valorização do património edificado e do muito que ele alberga. Porém, os dados que estão a vir a lume dizem que a situação é de veras preocupante. Sob o falso signo do desenvolvimento e do progresso, os elementos edificados estão a ser arrasados, esquecidos. Em Lousa, em Tocadelos, o antigo sanatório, exemplar da ação republicana no campo da saúde, da atividade maçónica, da história da luta contra a tuberculose, foi derrubado e nada resta neste momento. A propósito desse edifício, a plataforma de comunicação NIT fez um artigo em 27 de abril de 2024 com o título A Misteriosa é a Origem do Castelo em Ruínas de Loures. Quem se aproxima de Cabeça de Montanchique, em Loures, não consegue deixar de reparar nas muralhas que se erguem pela encosta da pequena localidade. Há mais de 100 anos que as ruínas do sanatório, a albergaria Grandela, fazem parte da paisagem e encantam os curiosos com o seu formato de estrela de 7 pontas, um desenho que se destaca, sobretudo quando visto de cima. Nunca chegou a ser concluído, mas nem por isso deixa de ser um lugar surpreendente e único no país. Corria o ano de 1918, quando Francisco de Almeida Grandela, um abastado comerciante industrial, doava um terreno de 3.500 metros quadrados para a construção de um edifício destinado ao tratamento e internato temporário de doentes de tuberculose. Juntou-se ainda o arquiteto Rosendo Carvalheira, que criou um mega projeto para o edifício. O conjunto de projeto é muito simples, gracioso e pitoresco e fortemente inspirado em motivos portugueses, escrevia a arquitetura portuguesa em julho de 1918. Mas continuando com o artigo de Carlos Cardoso, em Santiria da Azóia, alerta à DIPAC da localidade, foi demolido o depósito de água da Covina, que foi considerado obra de arte no inquérito à arquitetura portuguesa do século XX. Não teria sido possível compatibilizar o projeto previsto para a área, onde desde 1940 funcionou a Covina, única indústria de vidro plano em Portugal, com a permanência de elementos identitários e referenciais de memória? Pergunta aquela associação. No Zambojal, São Julião de Tejol, um antigo edifício da cooperativa de panificação zambojalense, continua à venda depois da Câmara Municipal de Loures ter dado o dito pelo não dito e recusar utilizar o direito de preferência na aquisição daquele imóvel histórico. Em Sacavém, o Convento dos Mártires e da Conceição dos Milagres, em 2019, ficou sujeito a um procedimento de classificação, segundo a ADAL, Associação de Defesa do Ambiente de Loures, pressionada pelas obras de demolição que tiveram lugar no local para dar lugar a uma grande urbanização, sem que se conhecessem as medidas de segurança. No entanto, em 19 de maio de 2021, foi determinado pela Câmara Municipal de Loures abrir o procedimento administrativo relativa à eventual classificação do antigo convento de Nossa Senhora da Conceição e dos Mártires e Igreja de Nossa Senhora da Purificação como monumento de interesse municipal, tendo já decorrido em julho de 2021 a fase de discussão pública, no sentido de manter a integridade do valor patrimonial em causa. Este procedimento contemplou também a Igreja de Nossa Senhora da Purificação, originalmente a Igreja do Convento, no qual ficou fisicamente separada depois das obras realizadas em 1926. O antigo convento é hoje propriedade do Monte Pio Geral, enquanto a Igreja pertence ao Patriarcado. Promovida uma reflexão interna sobre o que poderá vir a ser a vocação futura deste edifício, a ADAL propõe a instalação de um campus de juventude, considerado no conjunto constituído por edifício, instalações complementares e terreno envolvente. Como refere Carlos Cardoso, é preocupante o cenário, sabendo que não é fácil conciliar a revitalização de um território com a preservação da memória do edificado. Uma coisa é certa, aliar da situação não é o caminho. Não acompanhar as mudanças urbanísticas com o levantamento do espólio que possa existir no local é um erro crasso. Não investir na compra, manutenção ou revitalização de património é renegar a memória e um passado que ajuda a perceber o presente. Por isso, alguma coisa tem de ser feita para inverter esta situação. E depois de termos lido mais um artigo da autoria do jornalista Carlos Cardoso, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical Venho Aqui Falar, interpretado por Sérgio Godinho.
Hoje venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. Quanto mais eu penso, mais eu cismo. Como é que gente tão socialista desiste de fazer o socialismo? Desiste de fazer o socialismo. É querer fazer arroz da cabidela sem frango nem arroz nem a panela.
É querer fazer arroz da cabidela sem frango nem arroz nem a panela.
Venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. Quanto mais eu penso, mais eu vejo que esta grande obra de reconstrução parece, mas é uma ação de despejo. Parece, mas é uma ação de despejo. É como para instalar uma janela a tirar primeiro os vidros para a viela.
É como para instalar uma janela a tirar primeiro os vidros para a viela. É como para instalar uma janela a tirar primeiro os vidros para a viela.
Venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. Penso e vejo de todas as cores. Já libertaram pidas e bombistas. Deve ser para lá para os trabalhadores. Deve ser para lá para os trabalhadores. É como laçar cobras na cidade e pôr dentro da jaula a liberdade.
É como laçar cobras na cidade e pôr dentro da jaula a liberdade. É como laçar cobras na cidade e pôr dentro da jaula a liberdade.
Hoje venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. E vejo e divertir o conselho, aquilo que é mesmo reforma agrária. É para alguns o demónio vermelho. É para alguns o demónio vermelho. Esses querem ver em anjos cor-de-rosa entre Castro Verde e Vila Viçosa.
Esses querem ver em anjos cor-de-rosa entre Castro Verde e Vila Viçosa. Esses querem ver em anjos cor-de-rosa entre Castro Verde e Vila Viçosa.
amanhã posso não estar aqui, mas também para o que eu aqui repeti, é que eu não sou o único que acho que a gente que tenha que estar unida, unida como as uvas estão no cacho, unida como as uvas estão no cacho, a gente que tenha que estar unida, unida como as uvas estão no cacho, a gente que tenha que estar unida, unida como as uvas estão no cacho, 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 unida como as uvas estão no cacho.
E foi assim, na voz de Sérgio Godinho, que chegamos ao fim de mais um programa Histórias Cá da Terra. Desejamo-vos um bom serão domingo e votos de uma boa semana. Nós regressaremos daqui a 15 dias. Até lá, o nosso abraço. Pinceladas de História. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista Carlos Cardoso.